Canal Xarés, Geociências e Política no Passado, Presente e Futuro. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, começando então mais um áudio do Canal Xarés, nesse ano que se inicia de 2021. É um ano que, com base no que aconteceu no ano passado, acho que eu só posso desejar mais força e sobrevivência para todos e todas que me escutam, né? As dificuldades continuam, né? Elas não se encerram com a passada do ano, e 2020 foi um ano muito difícil e 2021 tem tudo para manter essa estica. Então, força, resiliência e vamos sobreviver. O assunto de hoje, ele é um pouquinho diferente, aí fugindo da série de geopolítica, é baseado em uma sugestão barra pedido de dois alunos nos comentários dentro da internet, né, no Facebook. E me tocou bastante porque o pedido vinha junto a um dilema, né, de decisão, de momento de vida, né, de um desses alunos, onde ele vislumbrava ali uma situação entre optar por um trabalho, né, que ele já exercia, ou como seria a situação para ele iniciar uma iniciação científica, e alguns problemas, né, que ele relatou a respeito disso, como exigência e indisponibilidade do orientador em orientar uma pessoa que trabalha, por, né, justificar que a pesquisa necessitava de tempo integral, né, à disposição, né, para as atividades de pesquisa. Então eu resolvi gravar esse áudio aqui para colocar um pouquinho aí, né, mais ou menos, espero que em três partes, um histórico, né, da ciência e da educação superior no Brasil, para a gente entender um pouquinho o contexto, o que acontece hoje em dia, que a gente acompanha dentro das universidades, nas universidades públicas, e no fim uma tentativa aí de algumas sugestões para que a gente consiga evoluir, né, e sanar esses problemas, assim como sanamos outros problemas que tivemos no passado. Então, vamos lá. Bom, se a gente pegar por um histórico, né, das universidades brasileiras e como que a educação superior começa no Brasil, a gente já pode perceber que um fator ele vai persistir até muito próximo dos dias de hoje e, obviamente, ainda interferindo nos dias de hoje. Então, sem papas na língua, né, desse que eu vejo como um dos problemas mais sérios, a ciência brasileira e a educação em nível superior pública, de uma certa forma, ela é muito ainda impregnada por um classismo extremamente preconceituoso, né, e fundado principalmente em uma burguesia, né, uma elite intelectual, uma burguesia que tem só o intelecto, que não tem muito dinheiro, e que se perfaz, né, presente na sociedade e tendo um fator representante na sociedade, não só pela sua atribuição profissional e seu desempenho, né, notório, né, na ciência e na educação superior, mas se perfaz através da manutenção, né, desse classismo e dessa forma de vida excludente, né, desde o seu princípio. Para a gente ter uma ideia, as primeiras escolas, né, de nível superior no Brasil, elas começam no século XIX, né, no começo do século XIX, curso de medicina no Rio de Janeiro, na Bahia, pouco tempo depois, ali, se eu não me engano, em 827, Escola de Direito, né, do Largo São Francisco, né, que passou a ser da USP, a Escola de Minas, né, em Ouro Preto, né, então muitas coisas, muitos cursos começaram antes, mas universidade mesmo, né, com esse caráter de diversos cursos, né, congregados ali num ambiente, né, numa instituição só, muito simbolicamente, vai surgir em Manaus em 1909. E por que, que eu digo muito simbolicamente? Porque em 1909, Manaus vivia o auge, né, do comércio do látex e da borracha. Manaus tinha uma burguesia com poder econômico o suficiente para trazer para si muito do que acontecia na Europa. Quem já teve a oportunidade de conhecer Manaus já deve ter visitado por lá um belíssimo teatro de ópera que existe em Manaus, né, dos mais belos e modernos, né, para a época do Brasil, que chegou a ser o principal, né, teatro de ópera do Brasil. Então, é muito simbólico, né, essa origem lá relacionada com uma burguesia. Em segundo lugar, vem a fundação do que vai se tornar o FPR, né? Também muito simbólico, né? Ligada aí, então, no Paraná, às elites cafeicultoras. Então, quando a gente vai fazendo essa lista, se a gente colocar a USP em 1934, também está ligada ainda a essas elites, né? Quando a gente vai fazendo essa lista e vai olhando como que surgem as universidades, pelo anseio de que parte da sociedade brasileira que surgem as universidades, a gente já vai vendo, né, essa ligação, então, com uma elite intelectual. Uma elite que, de certa forma, com a fundação da República, ela não tinha mais como se inserir na nobreza ou nas castas mais importantes e influentes do país, com o recebimento ou a compra de títulos, né, como duque, né, como conde, visconde, né, que são títulos de nobreza que eles não têm uma linearidade sanguínea, né, como é o caso, né, de rei, rainha, princesa e tudo mais. Então, por não ter mais isso na República, né? Apesar de que a gente sabe que no Nordeste é criada uma brecha, né? Em alguns lugares do Brasil é criada uma brecha, no Nordeste ficou mais emblemático, né? Para concessão, entre aspas, a gente sabe que muitos deles eram vendidos do título de coronel, mas aí relacionado ao militarismo, não mais relacionado a uma nobreza, porque não existia mais a nobreza como comandante do país, já que a gente teve a proclamação, né, da República no final do século XIX. Então a gente tem uma nobreza, uma burguesia ansiosa por se inserir, por ter uma representatividade, né? Essa burguesia não necessariamente tinha capital suficiente para que todos os seus filhos e quem eles quisessem, né, fossem estudar na Europa, né? Mas também tinha o interesse em constituir no Brasil, né, um nicho de domínio. Um nicho onde ela fosse mais importante do que todos os outros. E o nicho do conhecimento sempre foi muito restrito, né? História das universidades, no mundo, ela vai remontar à restrição do conhecimento pela Igreja Católica. Os modelos mais antigos que isso funcionavam de outra forma, né? Grécia Antiga, né, Império Romano, funcionavam de outra forma. Então, essa elite financeira vai se tornar o que para alguns estudiosos, né, como Gessé de Souza, para a elite intelectual brasileira, né, com as suas características e preservando muitos dos ritos e preconceitos das classes dominantes do ponto de vista financeiro. Então, é interessante esse fator, né, histórico para a gente fazer essa observação. Para fechar esse primeiro bloco da parte histórica, eu trago, então, já comecei, né, de uma forma abrindo o jogo, né, com vocês sobre o que se trata o problema central, né, e como que a gente vai fazer para resolver esse problema central, tentar dar uma sugestão lá no final, mas para vocês terem uma ideia, existe uma facilidade, de certa forma, para solucionar esse problema também. Do mesmo forma que eu já fiz logo no começo, então, essa colocação direta, eu já faço uma segunda colocação direta aqui, que é a necessidade de investimento na educação. Nunca houve investimento significativo na educação brasileira, né? Muitos desses cursos que eu coloquei para vocês, que começaram lá no século XIX, eles eram pagos, eles não eram gratuitos. Esse conceito de universidade gratuita, ele vai surgir muito já no século XX, né, com uma ideia de que o Estado tem que servir a essas classes mais abastadas, Então, por isso que ali a USP, né, uma das que tem esse conceito, tem outras no Brasil, talvez até um pouco mais antiga, mas de excelência financiada pelo Estado. Mas é uma excelência que não é acessível a todas e todos. A gente sabe disso porque essa foi a história da USP, né, que se luta para que mude até hoje, mas a gente sabe que no passado todo foi uma escola, né, de elite no sentido de dinheiro, né, no sentido financeiro da coisa. O investimento, para vocês terem uma ideia, em educação, que poderia fazer transformações no Brasil, ele seguiria aí um projeto, né? É claro que ele não terminaria com esse projeto, mas um projeto que já existe, né? De destinação de verba, que permite que seja aplicado na educação brasileira, educação por completo, 10% do PIB brasileiro, né? Isso é de certa forma é um problema, porque o PIB vai variar, né, de acordo com a economia, mas você reserva uma fatia considerável para fazer isso, né? Atualmente a gente tem um investimento de 6% do PIB. Então, se o PIB cai, como aconteceu com a economia trágica, né, que vem sendo desde do golpe na presidenta Dilma, o investimento em educação, consequentemente, despenca, né, porque ele está atrelado a essa porcentagem. Para vocês terem uma ideia, o investimento em 2020 foi 15% menor do que em 2014, né? Então, fim da primeira gestão da presidente Dilma, ainda antes de haver o golpe, né? O ano que teve a eleição, e aí no ano de 2015 começa-se a toda a trama do golpe, o país entra, então, nesse bueiro, né, econômico, financeiro, que está ainda até hoje. Para efeito de comparação, eu peguei alguns dados aqui da OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, órgão internacional, onde ele usa uma unidade chamada PPP, que é uma unidade de valor econômico comparativo, né, onde teríamos, em primeiro lugar, em termos de investimento em educação, os Estados Unidos, com 15 mil unidades dessa, e o Brasil viria, então, bem para trás, com 2.600 unidades dessa. Então, só por aí dá para a gente ter uma ideia da discrepância, né, que a gente está em relação aos países que fazem investimento maciço na educação. Tá? Então, fechamos essa primeira parte, vamos passar para a segunda parte, onde eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu vejo e como esse comportamento, então, afeta, né, o desenvolvimento da ciência e a inserção de pessoas que não têm condições financeiras no âmbito científico também. Bom, quando a gente pega para ver o panorama da educação superior, e aí especialmente dessas situações, né, como eu comentei, que motivaram esse áudio, a gente percebe que muito ainda, né, desse classismo e desse elitismo persiste dentro da universidade. Primeiro porque praticamente todos os professores, acho que só uma nova geração que está começando a chegar, né, agora, e infelizmente a gente não tem tido expansão de vagas, né, e de concursos para que tenhamos novos professores, né, com pensamentos diversos a esse. A maioria desses professores que estão agora nas universidades foram formados nesse sistema, né, esse sistema que é classista, que é meritocrático, né, e que, por consequência, né, da situação econômico-social brasileiro, ele é excludente, né? E as pessoas se sentem confortáveis com esse sistema por acreditar que a meritocracia dentro da universidade, ela traz excelência, né? O mesmo debate foi travado, né, no começo ali dos anos 2000, no final dos anos 2000, quando a política de cotas de ingresso na universidade foi estabelecida. E passados aí um pouco mais de 10 anos do início, né, disso, a gente vê que, na verdade, o que aconteceu foi um aumento da qualidade, né? O ingresso de uma população diversificada com a característica que a população brasileira tem na realidade permitiu trazer saberes, né, intrínsecos e formas de conduzir a ciência e a educação para dentro da universidade que tem muito mais a ver com o Brasil do que esse método e esse formato, né, eurocentrado que era exercido e praticado então, até então, e que é da formação de todos, é da minha formação. Um formato que não se aplica ao Brasil. Né? Para muitos pesquisadores e muitos autores, aí citando de novo o Gessé Souza, essa forma de agir, né, e de perpetuar a exclusão através dessa, do eurocentrismo, ela é uma forma, né, então, de você manter, né, distante da população brasileira. Justamente porque a população brasileira, por essência, a população brasileira, na sua maioria, ela não pertence a essa situação eurocentrada. Né? Voltando um pouquinho na parte histórica, para vocês entenderem o que isso significa, nós temos que boa parte dessa burguesia intelectual, essa classe intelectual, ela é constituída de imigrantes, né, na sua maioria europeus, mas também, né, orientais, né, japoneses principalmente, que vêm para o Brasil, né, em um contexto político, social, eugenista. Né? Para quem não sabe o que é a eugenia é o embrião, né, do fascismo do século XX, o embrião do nazismo do século XX. A eugenia prega, né, com uma tentativa científica, né, pífia, que não faz o menor sentido, né, mesmo naquela época, né, começa a ser fundada ali no fim do século XIX e toma corpo, né, no meio do século XIX, toma corpo no fim, começo do século XX, aonde se entendia que existiam raças superiores. Então, para vocês entenderem que a gente continua mantendo no Brasil políticas e formas de entender política social dentro da universidade que tem essa raiz. Né? Olhar para um aluno que não teve condições de estudo adequado, que acessou a universidade por política de cotas e que precisa trabalhar durante o curso de graduação, e dizer que não aceita um aluno que trabalhe para fazer a pesquisa, isto é discriminação, isso é eugenia, né? Isso é um conceito de sociedade que não é compatível com a sociedade brasileira, né? E a gente vê ainda muito disso acontecendo, usando a justificativa que a ciência adora no mundo inteiro e que ela não faz sentido para países em desenvolvimento e países que têm uma parcela da população muito desfavorecida, que é a meritocracia. A meritocracia, ela é um veneno para o desenvolvimento de um país pobre, porque ela vai manter dentro do sistema educacional ou do ambiente onde ela for aplicada somente pessoas favorecidas por origem. Porque se você coloca para disputar o aprendizado ou mesmo a pesquisa, entre aspas, em condições iguais, pessoas que tiveram uma história de vida de dificuldade com pessoas favorecidas que não precisaram trabalhar, a gente sabe que o resultado sempre vai ser a favor das pessoas que já tiveram uma condição familiar, financeira muito diferenciada. Salvo os gênios que brotam e que sobrevivem dentro da população sofrida, né, desses lugares. E aí não vale só para o Brasil esse pensamento. Então, acho que o primeiro ponto para entender o que acontece nos dias de hoje e do que a gente precisa se livrar é dessa forma de pensar e conduzir a universidade de uma maneira eurocêntrica. E aí faço um parênteses para que o conceito de quem está ouvindo e que eventualmente não esteja concordando com isso não se misture. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar, por exemplo, metodologia de pesquisa gerada na Europa ou gerada em algum outro país que não tem os problemas sociais que o Brasil. Na verdade, países que são os causadores dos problemas sociais do Brasil, mas isso é assunto para outro áudio. Eu estou dizendo que o comportamento de gestão da universidade, de gestão das vagas, de gestão do acesso, ele tem que ser feito a nosso modo. Ele tem que ser feito baseado nas condições e nas situações que vemos no Brasil. Sem querer me adiantar para o próximo bloco, mas já me adiantando, conseguimos superar a questão das cotas de acesso à universidade. A gente precisa agora ter... conseguimos também superar a questão de acesso de cotas à docência, que era um fato também muito importante, né? Precisamos superar agora a questão de cotas para acesso à ciência. Precisamos de cotas de bolsa para ciência. A gente sabe que tem cotas para acesso nos programas de pós-graduação, né, o que é muito positivo, mas a gente precisa ter apoio financeiro, porque a gente tem que sempre que lembrar que a população que tem a origem nativamente brasileira, né, a origem que é a origem eternamente excluída, principalmente descendente dos escravos vindos da África, mas também descendente de uma parcela dos indígenas que não foram dizimados, né, que continuaram aqui no Brasil, ou então que é a parcela também muito grande, né, dos bastardos, né, dos europeus, né? Existem trabalhos aí sobre a análise de DNA, né, brasileiro, e a média do DNA brasileiro ela é de uma mãe negra e de um pai europeu. A gente não via muito esses casamentos. Isso aí é um país gerado a partir do estupro. Então, são tantos problemas e tantas formas de violência encadeada que todo programa educacional ele tem que ser voltado para entender o Brasil. E ele tem que ser voltado para fazer o Brasil acontecer ao seu modo. Não cabe comparação do Brasil com países europeus. Se quiserem espelhar e tentar conversar sobre a situação e avanços em outros países, a gente tem que conversar com os nossos irmãos latino-americanos. A gente tem que conversar com os nossos irmãos africanos que estão tendo, que eventualmente estejam conseguindo ter algum progresso, apesar da situação que o mundo impõe ainda ao continente quase como um todo. Temos que conversar com nossos irmãos asiáticos, né? A gente tem que se entender como povo para se entender como universidade, para se entender como pesquisa própria. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar tendo uma pesquisa eurocêntrica. A gente vai continuar tendo uma universidade eurocêntrica, onde os docentes que viveram, alguns deles os mais novos, né, da minha faixa etária ou próxima, que viveram o melhor momento da educação brasileira, quando tínhamos como ministro o professor Fernando Haddad, na gestão do Lula e da Dilma, onde tinha investimento e tinha bolsa para ir para qualquer lugar do mundo fazer pesquisa, participar de congresso e tudo mais, eles vão viver achando que o Brasil, porque teve condição naquele momento, é o laboratório que ele foi visitar lá na Europa, é o laboratório que ele foi visitar nos Estados Unidos, ele foi no Japão. E não é. Primeiro porque a gente não tem estabilidade política no Brasil, né? Quando a gente tentou colocar isso aí nesses anos de desenvolvimento do Lula e da Dilma, golpe, né? Então isso também tem que ficar claro, né? E se a gente não construir a universidade ao nosso modo, como algumas universidades públicas federais né, e de estados estão fazendo, né, a gente tem exemplos aí ótimos, né? Política de inclusão que a Unifesp implantou, que transformou a universidade de uma universidade elitista, vinda de uma dessas escolas de medicina eugenistas, né? Também por origem lá atrás, né, que mudou, obviamente, seu pensamento. Não estou acusando ninguém das gestões atuais, mas a gente sabe que no início, né, das formações desses cursos era assim. Né, há quem diga que ainda existam problemas assim. Temos universidades como a UERJ, né, estadual do Rio de Janeiro, que foi a primeira a implantar a política de cotas e também, consequentemente, a primeira a ver o sucesso que isso significou. Né? Então, a gente precisa entender o Brasil ao seu modo, o Brasil com as suas características e entender por que o pensamento excludente aparece na hora de fazer uma decisão, na hora de tomar uma medida. Né? Excluir um aluno de um processo de pesquisa, isso é um atestado de preconceito e de incompetência. Incompetência como educador, né? Por não entender que ele está num país de terceiro mundo, que vão ter pessoas com problemas e que o amparo e a inserção tem que acontecer em todas as esferas. Não é só a cota na graduação que vai resolver, mas é a permissão para o acesso ao laboratório, a permissão para fazer um trabalho, né? E política de bolsas também com cotas, né? A gente sabe que isso ainda é um pouco mais difícil porque elas são escassas, né? A meritocracia ainda consegue imperar um pouco nesse sentido de, entre aspas, qualidade, mas a gente sabe que qualquer pessoa do mundo educada consegue desenvolver qualquer tipo de pesquisa, seja ela de alto nível, seja ela de alta complexidade, do que seja. Então, pessoal, o áudio ficou grande, né? Já tá com quase 20 minutos de colocações. E, então, para fechar, eu vou deixar algumas ideias, né? Sendo que eu já falei, né, nelas, né, um pouquinho aí nesse bloco anterior, né? Que a gente precisa, né, seguir, então, com uma política de cotas de acesso à ciência. Né? Não basta a cota de acesso à universidade, né, ao curso superior. A gente está tendo a cota de acesso ao ensino, né, da pós-graduação, que é bastante importante, né? Mas também precisamos ter cota de financiamento. Né? O financiamento ele precisa chegar a esses estudantes que não têm condições de se manter e que têm, né, uma história que não permite esse tipo de, né, permanência facilitada que outros estudantes possam ter. Então, uma política geral de educação. E acho que o cerne, né, para que isso aconteça e não haja, né, um conflito dentro dessa classe educacional, nessa, essa elite intelectual, né, que tem algumas pessoas já com bastante consciência de como é essa característica, né, de trabalhar no Brasil e de entender o Brasil e de inserir as pessoas do Brasil na ciência, não criar nenhum conflito com as pessoas que perpetuam, né, essa situação de preconceito e de exclusão, né, baseada na meritocracia, a gente diz então que acho que o principal ponto seria o aumento do financiamento educacional como um todo no Brasil. Porque se a gente não tem, né, o dinheiro para fazer a estrutura, para construir uma estrutura e para remunerar mais pessoas para trabalharem com os estudantes, a gente não consegue elevar o nível final e conseguir fazer com que haja uma melhoria completa, né, dentro das universidades. Né? Eu costumo dizer, né, para os colegas, quando a gente toca nesse assunto de meritocracia, que a única situação dentro da universidade que eu ainda, de certa forma, entendo, mas sei que tem que haver ressalvas nisso, de disputa meritocrática, é entre docentes, entre nós, que estamos em uma outra condição, que acessamos uma outra condição, que já fomos peneirados e que muitos outros com capacidades, às vezes, talvez até melhores do que as nossas, não tiveram condição de acessar, né? Sei que quando a gente insere pessoas, né, que agora que estão vindo, né, também que eventualmente acessam por cotas, a gente vai ter essa questão, né, de diferença de origem, de diferença de concepção e de tratamento para que essas divisões, essas disputas, entre aspas, sejam feitas. Então a gente precisa sempre pensar nisso, pensar o país, né, para pensar a educação e fazê-la da maneira correta. Parece um pouco difícil, né, falar assim, mas como é que a gente vai convencer então o Congresso a dar mais dinheiro para a educação e como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente teve um projeto ótimo para dar dinheiro para a educação feito no começo, né, dos anos ali 2010, né, na primeira gestão da presidente Dilma, que foi a partir da descoberta, né, a maior descoberta de petróleo do século, né, que foi o pré-sal do Atlântico brasileiro. A presidente Dilma sancionou uma lei onde destinava os lucros, né, que o governo receberia com a exploração dessas grandes reservas para a educação, né, e para a saúde, né, fazendo com que se criasse um lastro a partir dessa riqueza, né, financeira que iria ser obtida com a exploração de petróleo. Para vocês terem uma ideia, esse foi o segundo ato durante o golpe dado, né, e assumido, né, pelo presidente Michel Temer. Né? Para vocês terem uma ideia, na primeira semana após o golpe, houve uma reunião do José Serra com as empresas de petróleo para negociar uma abertura e um desmonte de toda essa estrutura de proteção do crédito, né, do petróleo para a nação, para a União. E na segunda semana passa-se uma lei aonde caía essa necessidade, essa obrigatoriedade de investimento na educação, né? Então a gente vê que os objetivos políticos, né, de uma parte das elites dominantes do Brasil, e muito possivelmente nessa elite dominante tem pessoas da classe intelectual, né, participando ali, a gente tem uma ânsia por não ter um desenvolvimento da educação de uma forma popular. A gente tem uma ânsia, né, no brasileiro que compõe essas classes dominantes, a classe política, a classe jurídica, de que não haja uma popularização do conhecimento, uma popularização do acesso à educação. Porque pessoas que estudam, pessoas que se informam, são mais dificilmente manipuláveis por governos. E para vocês terem uma ideia de como é necessário uma mudança profunda com investimentos longos e grandes, né? Quando a gente vai até as universidades dos dias de hoje, a gente vê pessoas que têm pensamentos excludentes, pessoas que apoiam políticas de governo restritivas, né? dentro da universidade, como docentes, como servidores, como alunos. Então, veja, o trabalho é muito grande e ele demora muito tempo para ser feito até você conseguir provocar uma mudança na sociedade que não aceite mais essas coisas, né? E a mudança é pela educação. E a escolha, né, então, da gestão lá do Haddad, depois do Aloysio Mercadante, na época das gestões do Lula, fazer esse investimento massivo na educação superior, e nem tanto, né? Óbvio que houve aumento no investimento na educação básica, mas não na mesma proporção do ensino superior, é que primeiro a gente precisa formar os professores que vão dar aula para os jovens no ensino fundamental. Então, princípio, né? Princípio freiriano, né? Um princípio da educação libertadora proposta pelo Paulo Freire. A gente precisa ter os docentes muito bem preparados para que eles ensinem esses jovens já com esses novos prefeitos de uma educação emancipadora e libertadora. Isso foi interrompido, né? As universidades brasileiras públicas, elas vêm resistindo da maneira que é possível. O corpo docente foi muito bem constituído nessas fases. Os estudantes que a gente vem recebendo, eles são muito diferentes. A Unifesp tem a honra, né, de ser uma das universidades com maior participação de alunos que se enquadram nas situações de vulnerabilidade social, né? A Baixada Santista tem, o campus da Baixada Santista tem um maior quantitativo de alunos com vulnerabilidade social, então, ou seja, a universidade pública cumprindo o seu papel, né, de permitir o acesso, de ser um fator de transformação, mas isso precisa ser perpetuado, isso precisa ser expandido e isso precisa ser uniforme. Então não dá mais para a gente ter aluno sendo excluído de projeto de pesquisa simplesmente porque ele trabalha. Não dá para a gente ter mais aluno sendo preterido porque ele, né, não consegue fazer a pesquisa daquela forma, mas é uma pessoa que tem vontade, que tem interesse, né, e que na avaliação meritocrática, né, do docente, ele não seria capaz de fazer. Esse docente não para pensar que se realmente ele não pode comprometer um grupo maior ou uma pesquisa em andamento com uma pessoa que não está no ponto de maturação para fazer parte dessa pesquisa, ele não consegue conceber inserir essa pessoa para que ela ganhe experiência, inserir essa pessoa para que ela trabalhe com algum outro assunto, mas que tenha ali a vivência que possa provocar transformação, né? A gente não vê essa força de vontade muitas vezes em alguns colegas, né, dentro da universidade, e então a exclusão e a limitação, ela acaba sendo uma saída, uma desculpa, né? E aí cada um dorme com a sua consciência, né? Então acho que era mais ou menos isso e que eu queria deixar para vocês aí sobre essa provocação aí dos estudantes. Para fechar então esse áudio aí, que acho que foi o mais longo até hoje do canal, vocês estão ouvindo aí de fundo um reggae alemão. Isso mesmo, né? Acho que os estilos musicais mais populares, né, no mundo, eles têm essa capacidade de ultrapassar fronteiras e acessar diversos lugares do mundo, né? Então a cena reggae mundial, ela é fantástica, né? Praticamente você tem reggae em todas as línguas, né? Em breve aí eu trago outros para vocês, como reggae japonês, né? Reggae de países de língua árabe. Então, assim, é muito, muito legal. Eu mesmo sou, assim, super fã do reggae latino, né? Eu acho que ele me toca muito mais até do que o reggae original, né? O reggae caribenho em inglês, mas obviamente, né, sendo ali a origem da coisa. Então, deixo aí vocês aí com Wasser, né, que é água. Só isso que eu consegui ir atrás, né, para saber da música. Então, Wasser, da Sam Haga Band. E é isso aí. Bom começo de ano aí, com força para todas e todos. Até mais.